Graças a Deus.
Tá. Vamos ver até quando. Mas isto tudo tem a ver com novos medicamentos, mistura. O novo médico.
Senhoras e senhoras deputadas, temos três pontos da nossa ordem de trabalhos. Começando pelo primeiro ponto, temos aqui a distribuição de várias iniciativas legislativas, para as quais eu pedi a vossa atenção, porque vamos fazer a respectiva distribuição das mesmas. Projeto de lei número 459/13, da autoria do Bloco de Esquerda, e volto a pedir silêncio na sala, por favor. Esta iniciativa tem a ver com a eliminação das cormas aos trabalhadores independentes que se atrasaram no pagamento das suas contribuições à Segurança Social, até que seja aprovado o novo regime de contribuições. Cabe ao Partido Socialista indicar um deputado relator. Não sei se indicam hoje ou se indicarão depois, mas peço que tomem a devida nota.
É melhor boa tarde a todos, é melhor utilizar o micro para ficar gravados e indicaremos posteriormente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Projeto de lei 566/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que alarga o período de licença parental exclusiva do pai e estabelece a igualdade na parentalidade em caso de adoção, incluindo a adoção por casais do mesmo sexo e de utilização das técnicas de procriação medicamente assistida. Cabe ao PSD indicar um deputado ou uma senhora deputada relatora.
Indicaremos depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Projeto de lei 569/13, da autoria do PSD, que estabelece a responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória dos trabalhadores em funções públicas e pela renovação dos títulos habilitantes indispensáveis ao desempenho das suas funções, procedendo à quarta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014. Cabe ao Partido Socialista indicar também um senhor deputado ou uma senhora deputada.
Queremos posteriormente. Obrigado.
Proposta de lei número 92/13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que tem em vista a alteração, a terceira alteração ao decreto de lei 56/2006, retificado pela declaração de retificação número 26/2006, alterado pelo decreto de lei número 44/2011, retificado pela declaração de retificação 15A/2011 e pelo decreto-lei número 106/2011, que regula a forma da distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Cabe ao Bloco de Esquerda indicar um deputado relator. Posteriormente. Projeto de lei 578/13 do PAN, que visa alterar o Código de Trabalho, estabelecendo as 35 horas como limite máximo do período normal de trabalho, equiparando o regime do Código do Trabalho ao da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Cabe ao CDSPP indicar um deputado relator.
Sr. Presidente, indicamos o deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, a última iniciativa a ser distribuída, o Projeto de Lei nº 587/13, da Autoria do Bloco de Esquerda, que altera o regime jurídico aplicável à transmissão da empresa ao estabelecimento. Cabe ao PSD indicar deputado ou deputada relatora.
Indicaremos depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos no segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a razão principal que nos traz hoje a esta reunião, que tem a ver com a fixação de redações finais. Começamos pelo primeiro texto, do texto final, dos projetos de lei número 457/13, da autoria do PSD, e 475/13, da autoria do PCP, que interpreta o número 7 do artigo 113 da lei número 12/2008, 27 de fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas. Alguém se quer inscrever? Não havendo ninguém inscrito, retiro do vosso silêncio, sinal que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Texto final dos projetos de lei números 307/13, do Bloco de Esquerda, 371/13 do Partido Socialista, 375/13 do PCP e 378/13 do PAN, que visa o reforço do quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, procedendo à 12ª alteração ao Código do Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, à 6ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35 de 2014, de 20 de Junho, e à 5ª alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 480/99. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo ninguém, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Texto de substituição dos projetos de lei números 138/13 do Bloco de Esquerda, 244/13 do CDS-PP, 346/13 do PSD, 414/13 do PSD, 415/13 do PSD, 417/13 do CDS-PP e 425/13 do PS, que visa a 7ª alteração à Lei número 108/91, 17 de agosto, relativo ao Conselho Económico e Social. Inscrições? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos, independentemente de alguém se querer inscrever neste terceiro e último ponto, eu queria só, como esta é a nossa última reunião antes de setembro, dar a nota que existem alguns grupos parlamentares que ainda não indicaram deputados para algumas das nossas matérias pendentes. O Partido Socialista tem aqui do projeto que tem a ver com a 4ª alteração ao Decreto-Lei nº 70/2010, também o projeto de lei que consagra o regime especial de acesso à pensão de invalidez e velhice dos trabalhadores das pedreiras, também o diploma que consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho procedendo à 15ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, e por último, o projeto de lei 556, que alarga a gratuidade do acesso ao serviço de transporte escolar a todos os alunos do ensino obrigatório. Era importante, se possível, com maior brevidade, indicarem. O Bloco de Esquerda tem por indicar uma senhora deputada ou um senhor deputado no que diz respeito ao projeto de lei 21, que tem em vista a alteração à Lei nº 7 de 2009, 12 de Fevereiro, relativa à obrigação de prestação de serviços de transporte marítimo para as regiões autónomas durante a greve. O CDS-PP também tem por indicar, é o projeto de lei, uma proposta de lei chamada 21, alteração à Lei nº 7 de 2009. O CDS-PP é o projeto de lei 510, relativo ao recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei nº 2127/65, 3 de agosto. E o Partido Comunista Português é o projeto de lei 542, ainda não indicou também ninguém para este diploma que visa criar maior justiça no direito à prestação por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho. Eu julgo que faz todo o sentido e é pertinente, no término dos nossos trabalhos durante esta sessão, pedir a todos os grupos parlamentares que ainda não indicaram, como foi o caso dos referidos, dentro da brevidade possível, que informem os nossos serviços. Neste terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, pergunto se alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não gostaria, se não fosse muito complicado, de enviarem a relação para os grupos parlamentares para termos essa informação já compilada. E, em segundo lugar, gostaria de perguntar se já têm, uma vez que se fechava hoje o processo relativamente à informação de organizações ou entidades a ouvir no âmbito do grupo da parentalidade, se já têm... Não têm nada indicado? Pronto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sandra Brito Pré.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho a sensação que isso ficou para o final do mês, até ao final do mês...
Eu posso estar enganada, como é óbvio, mas que tinha sido dado o prazo até hoje para indicarmos, digamos, as organizações ou entidades que gostássemos de ouvir, até por uma razão que tivemos a ver, que é de operacionalidade, ou seja, no início do mês de setembro só vamos ter praticamente um plenário para dia 18 e, portanto, tem a ver com isso, e depois entraremos logo em outubro nas autárquicas e na discussão do orçamento, e, portanto, era para podermos operacionalizar este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Tomámos a devida nota, todos em conjunto, e percebemos que a sua preocupação faz todo o sentido. Apela que os grupos parlamentares, dentro das suas possibilidades, façam chegar aqui à nossa doutora a respectiva indicação. Tem a palavra.
Já agora, e se não for um abuso, eu atrevia-me a pedir-vos o seguinte: uma vez que o grupo de trabalho sobre o programa de registro, de regularização, o chamado PREVPAP, vai, pelo menos no nosso grupo assim ficou combinado, que seria no início, apenas no início de setembro, mas eu chamo a atenção que o período de audição pública é só até o dia 14 de setembro, de forma que talvez fizesse sentido, se as senhoras e os seus deputados concordassem, que também durante este mês pudessem fazer chegar uma lista de entidades e organizações que entendam que devem ser ouvidas neste âmbito, para que quando chegássemos logo ao início de setembro, podermos começar de facto a trabalhar no grupo, enfim, depois daquela primeira reunião formal, obviamente, relativamente à calendarização e à metodologia, etc. Mas talvez fosse uma maneira de agilizarmos o processo também, enviarmos as entidades, a lista de entidades que pretendemos ouvir, porque o espaço é muito pouco, é só até 14 de setembro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se quer inscrever neste nosso último ponto de ordem de trabalhos? Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. E agora, no decurso da intervenção da Sra. Amanda Guimarães, surgiu-me aqui uma dúvida. Eu julgo que nós, na última reunião, tinha ficado acordado que durante o mês de setembro não iríamos fazer audições, porque a nossa primeira reunião seria... Foi ou não foi? Porque a nossa primeira reunião... Portanto, nós iríamos ter reunião hoje, não é? Exatamente. E teríamos uma reunião em setembro, que seria no mesmo dia da reunião da comissão.
Dia 13.
E nessa reunião iríamos então agendar, e os serviços fariam os convites às entidades para serem ouvidas, mas com início em outubro. E eu julgo que foi isto que ficou. Foi ou não foi?
Mas eu não sei se foi.
Eu não tenho nada
dessa. Já terminou?
Mas em setembro não.
Sim, era só isto.
O senhor deputado José Soleiro tem a palavra, quem inscreveu-se. Eu penso que... Então permita-me só aqui fazer um ponto de situação. Estamos a falar de coisas diferentes. Como se recorda, o término da nossa última reunião foi demorado precisamente porque estávamos a falar das matérias atinentes à precariedade. E excepcionámos essas matérias porque é no decurso da terceira semana de agosto que termina o período de audição pública, e aquilo que ficou definido foi, nessa matéria, o Partido Socialista ia ficar a coordenar o grupo de trabalho. Todos os demais grupos parlamentares teriam de indicar os respectivos membros desse grupo de trabalho, e em sede de grupo de trabalho é que, entre os senhores deputados e as senhoras deputadas que irão compor esse grupo de trabalho, é que iriam ver como é que iriam operacionalizar o funcionamento, e até ficaram em fornecer mais elementos de instituições para serem ouvidos. No resto, o que ficou aqui, e julgo que foi pacífico, é que há muitos deputados, muitas deputadas, que são candidatos autárquicos, e os que não são têm responsabilidades político-partidárias, que nós, no mês de setembro, apenas iríamos ter uma reunião no dia 13 de setembro e iríamos depois seguir o ritmo normal que decorreu da reunião de conferência de líderes no agendamento do mês de setembro, que só teremos 3 plenários. E ficou aqui claro que, com exceção das reuniões de plenário da Comissão, iriam tentar ser parcimoniosos no que diz respeito à presença física dos deputados e das deputadas aqui no Parlamento. Foi isso que eu entendi. Mas eu, como não sou candidato autárquico e como não tenho especiais responsabilidades político-partidárias, eu vou cá estar. Portanto, se alguém quiser me acompanhar, estarei cá com todo o gosto. A senhora deputada Wanda Guimarães pediu a palavra outra vez, pode usar.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, é óbvio que foi dado o alerta, não é isso que está em causa, mas também não ficou decidido que nada se faria durante esse mês, até porque, de facto, para já, nem todos os deputados ou deputadas estão em campanha. E depois porque temos esta condicionante, que é muito importante, que é depois das autárquicas entra o Orçamento de Estado. E nesse mês só vamos ter também 3 plenários. Portanto, se nós não arranjamos aqui um espaço em consenso, obviamente, para podermos desenvolver, só vamos ter aprovação de alguns diplomas lá para novembro, o que me parece, pelo menos ao Partido Socialista, parece que é de facto um desperdício em termos de algumas matérias.
Muito obrigado. Já tenho várias inscrições, senhora deputada. Não, pode. Senhora deputada inscreveu-se primeiro.
O seguinte, eu sou coordenadora do grupo de trabalho que diz respeito à igualdade e à parentalidade. E nessa qualidade iria fazer aqui uma sugestão, sempre dizendo que o que tinha ficado acordado foi aquilo que eu referi na minha anterior intervenção, ou que eu percebi que tinha ficado acordado. O que eu sugiro é o seguinte: o Orçamento de Estado entra em 15 de outubro. Nós temos uma reunião da Comissão marcada para 13 de setembro. Nessa data, e eu até alongaria até essa data, se todos concordarem, todos os elementos do grupo, alargaria até essa data para serem indicadas as entidades. As entidades seriam convidadas durante esse mês de setembro e começamos logo as audições, uma vez que é marcada com um certo tempo, com um certo prazo, começaremos logo as audições e faremos as audições de uma forma mais intensa, talvez até numa semana. Podemos fazer os trabalhos de uma forma mais intensiva, de forma a conseguirmos concluir este trabalho até 15 de outubro. Ou pelo menos já estar uma boa parte feita até 15 de outubro. Porque eu confesso que tenho alguma dificuldade em setembro, eu, como provavelmente muitos colegas, eu tenho dificuldades, sou candidata autárquica e, portanto, não terei grande disponibilidade para essas reuniões.
Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caros colegas. Só para dizer que, compreendendo as razões que foram evocadas aqui, nomeadamente pelo Senhor Presidente, e os constrangimentos que temos durante o mês de setembro, creio que esta matéria é uma matéria que remete um bocadinho para a autonomia da própria organização de cada um dos grupos de trabalho. Nós, no nosso grupo de trabalho, sobre as políticas para pessoas com deficiência, adotamos uma metodologia e um calendário que não é o mesmo dos outros que foram aqui referidos. Portanto, eu creio que esta matéria deve ser discutida no âmbito dos grupos de trabalho. Nós já discutimos isso, vamos começar com as audições no início de setembro, já estão audições marcadas e temos um calendário que está definido no grupo de trabalho. Portanto, eu creio que essa matéria deve ser discutida no grupo de trabalho e não aqui em sede de comissão.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só no sentido de reafirmar que para o Bloco de Esquerda era importante e estamos dispostos a fazer esse esforço que o projeto, a proposta de lei relativa ao PREVPAP fosse a discussão final no mês de setembro. Defendemos essa perspectiva e entendemos que o Grupo de Trabalho deve fazer o esforço de a concretizar. Não vou repetir, já todos sabem qual era a nossa proposta inicial, que era de uma antecipação bastante maior do que aquela que remete este processo legislativo para setembro. Em todo caso, a sugestão que fazíamos é que, no âmbito do Grupo de Trabalho, naturalmente, se pudessem encontrar datas em setembro, as entidades a ouvir não serão assim tantas. Nós não temos que ouvir confederações patronais, só temos que ouvir 3 federações sindicais e, eventualmente, mais alguma entidade que algum partido proponha. Nós dissemos que íamos propor uma outra entidade, que são os precários do Estado, que é uma campanha, um grupo que se organizou em torno desta questão. E, portanto, estamos a falar de 4 audições. Se for meia hora cada audição, vamos supor, ou se for uma hora cada audição, podemos fazê-la num dia, se conseguirmos conjugar as datas com as respectivas frentes sindicais. Não sei se será possível, mas idealmente nós num dia, uma tarde inteira, conseguiríamos fazer o conjunto das audições que se pretende fazer relativamente a esse processo legislativo, de modo a poder depois fazer uma reunião com as propostas de alteração que os diferentes partidos tenham e levar o diploma à votação final global ainda em setembro. Creio que isso não é impossível e, compreendendo que todos nós temos compromissos e envolvimentos noutras atividades durante o mês de setembro, creio que não é impossível retirarmos um dia de setembro, antes do dia 18, para podermos fazer esse processo e um outro dia para podermos fazer a discussão da especialidade. Estamos a falar de dois dias, no fundo, que seriam destinados a esse processo, e a nossa proposta é que todos os grupos parlamentares possam fazer o esforço de concretizar esse calendário.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, pediu a palavra outra vez.
Eu estava aqui a ver o calendário dos plenários de setembro. Temos isto relativamente. Eu só estou a falar relativamente ao grupo de trabalho da natalidade. Estou a aproveitar este momento porque nós não vamos ter mais reuniões nenhuma marcadas, por isso é que estou a aproveitar este momento para tratar-nos desta questão. Se os elementos do grupo de trabalho puderem, eu acho que já estão todos aqui presentes. Nós temos plenários 18, 19 e 20 à tarde. Se puderem marcar para as manhãs de 18, 19 e 20, poderemos já, entretanto, então combinávamos víamos já algumas entidades que quisessem ouvir, isto se todos tiverem disponibilidade. Isto é uma sugestão que estou a dar para ver se conseguimos fazer os trabalhos em setembro. Fora disso, eu julgo que já vi também outros colegas que também não têm disponibilidade e que pertencem ao grupo de trabalho e, portanto, aguardo que digam alguma coisa relativamente a isto.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bem, apesar de estarmos agora a falar, nós vamos ter grupo de trabalho, reunião do grupo de trabalho, penso que se mantém esse agendamento, porque o que tinha ficado, e parece que ficou, o que tinha ficado decidido é que nós tínhamos reunião do grupo de trabalho da parentalidade a seguir à reunião ordinária da nossa comissão, hoje.
Pois,
exatamente. Pois, não sei, mas de facto era aquilo que tinha ficado acordado, que nós íamos fazer a reunião hoje, a seguir a esta reunião, e que aí iríamos ver as entidades que iriam ser solicitadas às audições, e depois os serviços durante este período iriam proceder ao agendamento, entrariam em contacto com as entidades, iriam já proceder ao agendamento, e depois, em setembro, quando nós regressássemos, veríamos então os agendamentos e iniciariam-se e teriam início as audições. Agora, de facto, eu acho que não se pode esquecer que o período, sobretudo a partir de 15 de setembro, e essas datas que estamos a falar é a partir de 15 de setembro, vai ser um período muito conturbado para muitos de nós, inclusive é para mim. Eu não sei se vou ter condições para vir cá, se for da parte de, não da manhã, mas ao início da tarde, ainda se repode, mas vai ser muito complicado. E não sei sequer se é exigível, porque não é, porque são os 15 dias anteriores às eleições, nem sequer é exigível que se venha, que se esteja cá, por isso. Não sei.
Sr. Deputado, já sou pode.
Muito rápido. É que eu, apesar de tudo, sem prejuízo, ou seja, sem hierarquizar a importância dos temas, mas acho que é compreensível por toda a gente que o tempo de umas iniciativas relativas e de outras têm urgências diferentes. E por isso é que nós o Bloco de Esquerda não faz questão nenhuma de que se apressem em setembro processos relativos que podem ser feitos depois em outubro. Mas em relação ao PrevPap, por todas as razões que não vale a pena eu repetir, parece-me, enfim, evidente que nós temos alguma urgência em avançar com esse processo. E por isso é que, em relação a esse processo em específico, nós fizemos essa sugestão e que pode perfeitamente ser feita antes do dia 13 e que entre o dia 13 e o dia 18 haverá certamente tempo para fazermos uma reunião da especialidade e depois para ir a plenário no dia 18. Até na manhã do dia 18, se fosse, em último caso, até poderia ser na manhã do dia 18 essa reunião do grupo de trabalho final, eventualmente. Não pode ser, porque depois não vai ao plenário dia 18. Enfim, está claro.
Muito bem. Eu retiro das vossas intervenções que terão de ser os respectivos coordenadores dos respectivos grupos de trabalho que têm que articular as posições com os respectivos colegas e deputados. Eu posso estar aqui convosco o resto do dia, mas acho que já estamos a entrar em matérias que são da vossa responsabilidade. Cada grupo de trabalho tem que definir isso, tendo por base esta orientação que sabemos que o mês de setembro é um mês completamente complicado, porque a lei ainda o permite e há muitos deputados e muitas deputadas que vão ter uma intervenção ativa no ato eleitoral autárquico e a própria lei concorre com aquilo que é o trabalho aqui da Assembleia da República. Tem direito, o candidato autárquico tem direito, no período da campanha, a estar a tempo inteiro a fazer a sua campanha, não é? E nós já, atempadamente, como se recordam, não foi só em julho, já em junho, quando eu trouxe esta ao plenário da Comissão, a calendarização dos trabalhos foi precisamente para antecipar algumas destas coisas que já sabíamos que poderiam vir a acontecer. Portanto, não sei se mais alguém se quer.
Claro.
Mas foi pertinente, oh, senhora deputada, foi pertinente aquilo que aqui trouxe. Pode, senhora deputada. É um direito que lhe assiste. Mas pelo menos liga aí o. Pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço o dar-me a palavra para aproveitar esta reunião da Comissão para reunir, de certa forma, aqui o Grupo de Trabalho da Igualdade e Natalidade. E o que eu sugeria, então, se todos concordarem, é que até 13 de setembro, que é a data da nossa reunião da Comissão, sejam indicadas as entidades e no final da reunião da Comissão, e pedi aos serviços, no final da reunião da Comissão seria convocada a nossa reunião do Grupo de Trabalho para agendarmos então as datas. Sim, no dia 13, pedi aos serviços da Comissão então que fizessem o favor de convocar para a reunião do Grupo de Trabalho também no final da reunião da Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não havendo mais inscrição, agradeço a vossa presença e para quem vier a ter férias, muitas ou poucas, desejo boas férias para todos. Está encerrada a nossa reunião.